Epá, sério, meu. Foda. Bem-vindos para mais um episódio de Valium. Hoje trago-vos um tema que preferi, obviamente, não ter que falar em 2020. Este ano está mesmo a ser caótico. Já não bastava estar a haver uma pandemia mundial que matou milhares de pessoas, estarmos todos confinados em casa, muito irritadiços com uma crise instalada no nosso país, problemas pessoais, obviamente, de toda a gente que acontecem a todas as alturas, como também ainda se tem que falar em racismo, em movimentos antirracistas, em pleno século XXI. Preferi, obviamente, que toda a gente tivesse educada, que tivesse consciência do privilégio branco que é real e que existe, e portanto vim falar um bocadinho sobre isto, obviamente na sequência daquilo que aconteceu. Para quem não sabe, e acho que toda a gente sabe, acho que é impossível não saber, pronto, George Floyd morreu vítima de um polícia que o asfixiou até à morte durante 8 minutos e meio. E isto podia ter sido uma situação que não tinha sido gravada, que ninguém queria saber, mas desta vez está a tentar fazer-se justiça, porque isto são coisas que acontecem todos os dias. Há pessoas que morrem vítimas de injustiças sociais, nomeadamente do racismo, todos os dias. E nós pomos palas nos olhos, não queremos ver. E eu falo por mim, que muitas vezes não tenho noção do privilégio que tenho em ser branca e em viver em Portugal também, apesar de, obviamente, existir racismo em Portugal, e eu já vou falar sobre isso mais à frente. O que se passou aqui foi o que se passa todos os dias, mas que todos nós, ou muitos de nós, acaba por fechar os olhos, não saber, e porque não é filmado, ou porque não é divulgado, ou porque não tem todo este mediatismo, não tem a devida importância, e muitas vezes até tem, e nós tentamos arranjar desculpas. Desta vez não foi possível, e foi mesmo provado que a causa da morte foi a asfixia, e portanto, finalmente, temos aqui uma prova, temos aqui um vídeo que me sensibilizou, deixou mesmo de rastos. Eu não consegui, obviamente, ver o vídeo até ao fim, vi uns minutos e pronto, e não consegui ver mais. Eu juro que eu não sei como é que é possível uma pessoa estar a matar outra, a ver a outra pessoa a dizer que não consegue respirar, que sabe que está a matá-la, em sangue frio e apenas baseado na cor da pele de outra pessoa. Como é que isto é possível acontecer? Como é que... A sério, isto. Eu sei, e lá está, é muito hipócrita eu estar a dizer isto deste momento, porque houve um vídeo aí a circular, quando isso acontece todos os dias, a toda a hora. Eu, infelizmente, soube desta notícia muito tempo depois. Eu soube para aí 3 dias depois, que foi quando comecei a ver vídeos no Twitter a circular dos protestos nos Estados Unidos. Porque eu simplesmente estou em época de exames, enfiada numa caverna com as minhas amigas, em que literalmente só estudamos, e portanto nós nem sequer ligamos a televisão e vou às redes sociais, mas tenho ido muito pouco, e então o que me salvou, neste caso, o que salvou a minha ignorância neste sentido, foi mesmo o Twitter e os vídeos que as pessoas divulgaram. Portanto, se alguém está com dúvidas que é importante divulgar e falar sobre isto nas redes sociais, nada temam, porque obviamente que é importante. Eu só soube disto porque vi a circular nas redes sociais. Não sei, por acaso, neste caso, se as notícias estão a fazer, as notícias, o telejornal, etc., estão a fazer um bom trabalho. E, portanto, eu decidi vir aqui um bocadinho falar sobre este tema e tentar consciencializar quem não está ainda educado e informado sobre o assunto. Eu própria sinto que sou muito inculta neste sentido e que muitas vezes ponho palas nos meus olhos e só vejo o meu privilégio e estou muito dentro da minha bolha, mas eu tento cada vez mais informar-me e estar informada sobre as coisas. E portanto acho que, pronto, é triste ter que morrer uma pessoa, uma e muitas outras, milhares de outras pessoas que já morreram com base nesta questão racial, nesta questão da cor da pele, porque raça negra não existe, existe a raça humana e acabou. Mas pronto, é muito triste alguém ter que morrer para haver este mediatismo todo à volta de um problema que já não devia ser um problema. Em pleno século XXI, o movimento antirracista não devia ter que existir. Toda a gente devia ter plena noção de que existe uma raça, que é a raça humana, e que ninguém é inferior a ninguém com base na cor da pele. Pronto, tenho mesmo que respirar ao dizer isto, porque faz-me muita confusão, e acreditem que eu acho que, pelo menos na minha cabeça e na cabeça de muitas pessoas que me rodeiam, pensam, ah, ok, mas o racismo não existe. Em Portugal o racismo nem sequer se sente. Nós não podemos falar sobre isso porque nós não sentimos o racismo na pele. Eu não posso falar sobre uma coisa que não sei, sobre uma coisa que não vivo, e portanto acho que temos todos que estar e tentar estar um bocadinho mais informados sobre o tema, falar com pessoas, ter discussões sobre estes assuntos, e portanto acho que é muito importante e foi muito importante todo este movimento. E fotografias pretas no Instagram, para quê? Perguntam as pessoas. Olhem, sinceramente, sobre este tema, eu acho que pode parecer hipócrita, e sei que é hipócrita, muitas pessoas que se estão completamente a cagar para o racismo e que muitas vezes até são as primeiras a discriminar alguém com base na cor da pele ou em qualquer outra... pronto, na cor da pele, no sexo, em tudo e mais alguma coisa. E depois são as primeiras a... movimento antirracista, fotografia preta no Instagram. Ok, eu não quero saber disso para nada, porque o que aconteceu aqui foi muito importante. Todos os protestos que foram feitos nos Estados Unidos, todo este movimento que foi feito nas redes sociais foi sim importante, porque por muito que as pessoas até se podiam estar a cagar para aquele assunto, ou até podem pôr a imagem e a seguir ir fazer uma piadola sobre ah, as pessoas negras são isto, as pessoas negras são aquilo, o que interessa aqui é que a maior parte das pessoas fique consciencializada, que vá à procura de informação, que se informe, que se eduque neste sentido, e acho que isto ajudou toda a gente. Pelo menos em Portugal eu vejo que muitos amigos meus têm estado a discutir cada vez mais este tema e têm estado a ser falado, e é isso que é preciso neste momento. Nós precisamos de ter consciência, de nos educar e informar sobre o assunto, e portanto é triste ter que morrer alguém para que isto seja falado, mas pronto. Houve outra coisa que me impressionou muito nos protestos dos Estados Unidos, foi ver o Corey Wise, acho que é assim que ele se chama, que foi um dos rapazes do caso do Central Park, da violação que aconteceu há muitos anos atrás, que até há uma série na Netflix que eu estou sempre a falar sobre isso, que é When They See Us, em que basicamente 5 rapazes, pá, não tenho a certeza de quantos anos é que eles tinham, mas eram mesmo muito, muito, muito novos, tipo 16, 17, 15 anos, são acusados e presos por uma violação que não cometeram, com base em questões raciais, com base na cor da pele deles, e portanto eu vi a série, é uma minissérie da Netflix, e eu acho que é mesmo muito importante toda a gente ver. Eu já falei sobre ela no Instagram e até no último episódio onde eu fui à Minha Vida Dava um Filme, ao podcast, eu aconselhei lá. Foi literalmente no dia antes disto, ou no dia ou dois dias antes disto tudo acontecer, e pronto, eu acho que é mesmo muito importante toda a gente tentar educar-se, nem que, se não querem ler assuntos sobre isso, vejam filmes baseados em histórias reais e verídicas que aconteceram não há tanto tempo assim. E o Corey Wise, que foi um desses rapazes, que neste momento já está em liberdade, que foi preso por um crime que não cometeu, estava nas ruas a protestar contra aquilo que o atormentou há não sei quantos anos atrás. Isso deixou-me mesmo muito, muito, muito impressionada. Eu até partilhei no Instagram. Houve mesmo muitas imagens que me fizeram muita confusão. Nomeadamente uma delas foi a filha do George Floyd a dizer algo do género: o meu pai vai mudar o mundo. E ficamos a pensar, de facto, o teu pai mudou o mundo, e é mesmo muito triste que tenha que ter morrido para ganhar uma voz e para este movimento ganhar uma voz. Mas pronto, foi outro vídeo que me deixou muito sensibilizada. As pessoas que estavam do género a parar o movimento para dizer All Lives Matter, tipo, nós sabemos que todas as vidas importam, isso não está aqui em causa. E eu por acaso vi uma analogia que era do género, imaginem que está uma casa a arder e, portanto, chamamos os bombeiros e dizemos, por favor, venha até a minha casa está a arder. E alguém chega ao pé de nós e diz, ok, mas tipo, a minha casa também é importante, porque é que os bombeiros não têm que vir aqui também? Lá está. Percebem o descabido disto? Nós... todas as vidas são importantes, sim, mas neste momento as vidas que estão em risco e as vidas que precisam de nós e da nossa atenção são as vidas de pessoas negras que sofrem racismo todos os dias. Foi outra das coisas que sem dúvida me irritou, foi esta hashtag que as pessoas andavam a proferir sem perceber o movimento, sem entender o problema que é estar a descriminalizar uma coisa com outra. Tipo, não conseguem não ter atenção nas redes sociais durante um dia, durante dois dias, durante os dias que forem necessários. Têm que ser sempre o foco. Os brancos foram o foco durante imenso tempo e têm que continuar a ser. Todas as vidas importam. Ok, neste momento temos um problema e vamos resolvê-lo. Acabou. E depois eu vi os protestos todos nos Estados Unidos a acontecer e estava muito mixed feelings, obviamente, porque óbvio que os protestos... Imaginem, a minha opinião sobre isto é que não há uma definição, não há um dicionário que diga revolução é assim. Uma revolução é isso mesmo, é uma revolta. As pessoas estão revoltadas com um tema e querem mostrar revolta, querem mostrar descontentamento para que sejam feitas mudanças. E o problema aqui é que esta questão do racismo já não é de hoje, não é de há 10 anos atrás, não é de há 20, 30, 40, 50 anos atrás. Isto acompanha pessoas há mais de 400, 500, não sei ao certo quantos anos, mas há muito, muito, muito tempo. E é uma questão enraizada na nossa sociedade e, portanto, obviamente que os protestos, já foram feitos protestos racionais, com calma, protestos, como é que se diz, pacíficos, digamos. É óbvio que se uma pessoa morreu, nós não podemos ter calma. Se uma pessoa morreu, há um vídeo de 8 minutos em que uma pessoa está a ser asfixiada e está a gritar que não consegue respirar. Esse vídeo circula e as pessoas percebem o que é que aconteceu ali. É óbvio que as pessoas se querem revoltar sobre isto. E acho que é importante, e vi muita gente a falar de ok, tipo, protestos são importantes, manifestações são importantes, mas incendiar lojas, partir lojas, roubar coisas não é a forma certa. Claro que não é a forma certa, mas as pessoas estão desesperadas. Vi uma frase que eu até publiquei no meu Instagram, e eu vi uma frase que dizia, em vez de estarmos a julgar pessoas por estarem tão zangadas e tão furiosas, temos que nos perguntar a nós próprios porque é que nós não estamos tão irritados como eles. E eu acho que isto é a base dos protestos que têm acontecido. Obviamente que eu não me sinto tão revoltada e com vontade de partir uma montra e ir irritar-me contra o sistema se eu não sofro disto todos os dias, se eu não vejo as pessoas da minha família, os meus tios, os meus primos, os meus... o que seja, a sofrerem disto todos os dias e não vi um familiar meu, um amigo meu, a morrer com base na cor da sua pele. Portanto, é normal que eu não esteja tão irritada quanto pessoas que sofrem disto todos os dias. Portanto, acho que é mesmo este princípio de ok, não é correto, mas nós temos que perceber porque é que nós achamos que não é correto e há pessoas que acham que há. Claro que há pessoas que se estão, obviamente, a aproveitar deste movimento e acontece isto com tudo. Não é que só com o racismo, não é só com outro tipo de injustiças, acontece isto com tudo. As pessoas aproveitam-se de movimentos, de protestos, disto e daquilo. Eu vejo isso nas mínimas coisas. Quando havia aqueles protestos à porta das escolas, do género que não havia condições para as escolas, etc. E muitos alunos só se juntavam para não terem aulas e para poderem faltar. Portanto, se isto acontece com as mínimas coisas do dia-a-dia, imaginem com uma questão tão importante e que acompanha tantas pessoas na vida real e pronto. Portanto, é normal que os protestos estejam a acontecer e acho mesmo que é importante. E depois quando temos um presidente que quando estão pessoas a morrer, que estão pessoas a incendiar, está um país em caos, completamente uma loucura instalada, e o que ele faz é não estar presente, é ir dizer baboseiras no Twitter, é esconder-se num bunker e desligar as luzes da Casa Branca. Portanto, se temos uma pessoa a governar o nosso país, o país onde nós vivemos, o país que nos criou e onde nascemos desta forma e a ser governado por uma pessoa com estes escrúpulos, como é que é possível nós não nos revoltarmos desta forma? E todos os protestos que vocês viram, eu pelo menos tenho seguido vários vídeos no Twitter, porque desde que isto aconteceu não consigo simplesmente estar desligada deste assunto. E se vocês virem vídeos de protestos e manifestações pacíficas nos Estados Unidos, vocês veem como é que as forças da autoridade muitas vezes estão a agir, que é gás pimenta na cara. Eu vi um vídeo que me deixou mesmo super irritada, que estava um rapaz, por acaso negro, com as mãos levantadas a protestar pacificamente, e o que é que um polícia faz? Baixa-lhe a máscara que ele tinha na cara e espetam-lhe gás pimenta para cima. Agora, o que é que ele estava a fazer? Absolutamente nada. Estava a manifestar-se de forma pacífica. E ok, não podemos generalizar, as forças de segurança, as forças superiores não estão todas a agir da mesma forma, mas o problema é que a maior parte delas estão e agem assim diariamente e têm agido assim diariamente e muitas vezes acredito que a culpa nem seja deles, sejam de ordens superiores que têm, porque lá está, mais uma vez, quando temos um Trump, que é um palhaço autêntico, a governar um país e a dar indicações para que isto aconteça, como é que querem que as pessoas ajam? Também não há muito que possam fazer. Quer dizer, há muito que possam fazer, obviamente, há muito que podem fazer. Eu, por acaso, vi protestos e, obviamente, não sei se isto é feito ou não. Nós nunca podemos saber a intenção verdadeira das pessoas, mas que foi bonito foi. Que acho que foi em Miami, que eram polícias a protestar de joelhos, com as armas no chão, juntamente com os protestantes. E achei mesmo muito bonito. E acho que é deste exemplo que precisamos todos. E pronto, nós vivemos um bocadinho numa bolha cá em Portugal, eu sinto isso, e há muita gente com quem eu falo, mesmo amigos meus e pessoas da minha família, que falam comigo e me dizem: ok, Sara, mas racismo em Portugal não existe. E eu queria mesmo que... Eu vou deixar vários links na descrição deste episódio, para que vocês se possam informar, tal como eu tentei fazer antes de gravar isto. E depois, pronto, tenho que me revoltar sobre tudo aquilo que tem acontecido nas redes sociais, porque eu vejo que há muitos heróis e há muitas pessoas que querem ser heróis neste tema. Acho muito bem que toda a gente partilhe informação, partilhe a sua opinião, partilhe aquilo que achar que é melhor partilhar, mas acho que nós não devemos cobrar nada a ninguém. Eu partilhei porque eu quis, no dia em que eu quis, da forma que eu quis. Não é por eu pôr uma fotografia com uma hashtag que quer dizer que pratique o bem no meu dia-a-dia, que seja realmente e que pratique realmente um movimento antirracista no meu dia-a-dia. Temos que deixar muito de ser tão hipócritas e de exigir tanto. Eu vi muito, e revoltei-me também sobre isto, não que me afetasse a mim, porque eu sinto que sou uma pessoa que fala muito sobre estes problemas. Eu já fiz um episódio que se calhar não está... O meu discurso não está da forma mais correta, mas que foi uma revolta de uma situação de racismo que eu vivi, que um amigo meu viveu, e que me deixou mesmo muito, muito, muito irritada. Eu falei sobre isso e falo bastantes vezes sobre isso no Twitter, no meu Instagram e onde quer que seja. E não tive, por acaso, ninguém a cobrar-me nada, mas há muitas influencers que tiveram a semana toda a receber mensagens de porquê é que não estás a falar sobre este assunto? E depois muita gente a dizer: mas porquê é que as influencers, tipo, não estão a falar sobre isto? Porquê é que as influencers, quando são precisas, não estão aqui, não estão a protestar, não estão a manifestar interesse? Malta, as influencers são como pessoas normais, ou seja, primeiro vejo muita gente a cobrar isto a influencers e que não fazem isto no seu dia-a-dia. Portanto, pergunto-me se toda a gente que se revoltou contra as influencers, se de facto mete uma fotografia ou meteu uma fotografia ou que se pratica e exige o movimento antirracista no seu dia-a-dia. Pergunto-me mesmo isto porque acredito piamente que não, e se fosse assim, se a quantidade toda de pessoas que se revoltaram nas redes sociais fosse a quantidade de pessoas que se revoltam no seu dia-a-dia, olhem, sinto que o mundo era um sítio melhor e o racismo estava bastante diminuído, digo-vos já. Eu acho mesmo que só partilha quem quer, e vocês não podem dizer: a influencer X não está a partilhar. Se vocês sabem que ela não está a partilhar, é porque a seguem. Se vocês a consideram como uma influencer, porque este rótulo somos nós que pomos às pessoas, somos nós que compramos os produtos que uma pessoa recomenda e é por isso que ela é influencer. Portanto, se nós a seguimos, se nós lhe demos voz, se nós estamos a falar sobre ela, é precisamente por isso que ela se tornou e é influencer. E depois eu vejo imensas pessoas que eu sigo e que fazem um trabalho incrível nas redes sociais, a partilhar, a falar sobre o assunto, a espalhar informação, e que não têm relevância nenhuma. Portanto, temos que parar de generalizar, de pôr toda a gente na mesma caixa e de estar preocupados com a opinião das influencers. Digam uma coisa, vocês não viram notícias sobre o assunto? Vocês não estão presentes no Twitter, não estão presentes no Instagram, não viram muita gente a falar sobre esse assunto? Claro que seria melhor que todas as influencers que têm uma voz e um impacto na sociedade, ou pelo menos nas pessoas que as seguem, se toda a gente falasse e se elas falassem nisto, se calhar o movimento ganhava ainda mais voz. Mas eu vi muita gente a cobrar stories com hashtag isto e aquilo das influencers de moda e beleza que fazem giveaways e que falam sobre roupa. Ok, e o vosso cantor favorito? E o vosso youtuber favorito? Não masculino, porque não vi muito isto a acontecer e acho que temos que cobrar a toda a gente, aos nossos amigos, aos nossos pais, originar debates, participar em petições, doar dinheiro em instituições. Acho que temos que começar com ações e depois sim a vir partilhar para as redes sociais. É isso que eu tento fazer no meu dia-a-dia. Não senti que a carapuça me tivesse servido, porque é um tema que eu abordo, com o que eu me preocupo no meu dia-a-dia e, portanto, não é por pôr um story que vou deixar as pessoas que me seguem mais contentes ou mais felizes. Neste sentido, eu quero muito ligar a um amigo meu que falou sobre isto no Twitter. Foi crucificado, mas eu achei que aquilo que ele disse foi mesmo muito acertado, porque primeiro é uma pessoa que está muito informada sobre o tema do racismo e sobre qualquer outro tema e, portanto, é uma pessoa que se procura educar e sabe o privilégio que tem. E, portanto, acho que pode dar-se ao luxo de falar sobre isto. Ele partilha da mesma opinião que eu, que é que nós não precisamos que uma influencer meta um story com uma hashtag para saber o que está a acontecer no mundo e podemos partir de nós para ter ações para fazer mais e melhor. E, portanto, vou ligar-lhe.
Yep.
Hello! Olha, estás em direto. Yes, estás em direto no Valium. Desculpa ligar tão tarde. Olha, bem, era para falar um bocadinho contigo sobre a tua opinião relativamente à partilha de informação e disto tudo das influências, porque eu já falei sobre todas as outras questões.
Acredito que seja um tema complicado e toda a questão do racismo é uma cena que, pá, para mim nem sequer levanta a questão, a importância de se debater o mesmo. E por isso é que também, pá, naquilo que são as minhas redes sociais, apesar de ter quase nenhuma visibilidade, eu lugar, pá, não tenho propriamente necessidade de mostrar, pá, que sou antirracista e tudo mais, mas,
sim,
mas
sim.
A verdade é que eu sou. Não preciso estar dentro de o fazer. E acho que depois, pá, depende de cada pessoa decidir se quer fazer ou não, bem ou mal. A minha questão com isto das influências, ou dos influencers, pois, tendemos sempre a feminizar o problema, infelizmente. Parece, e aquilo que eu critiquei, que até ficou mais ou menos viral no Twitter, é o seguinte: nós estamos perante uma das. Isto é só a pergunta introdutória, também é uma pergunta mais retórica, mas nós estamos perante provavelmente um dos problemas, se não o maior problema que a história enfrenta. Que é a questão toda do racismo, a humanidade enfrenta, que é uma questão que não é de hoje, nem nunca será só de amanhã. E parece que nós estamos a preocupados em saber qual é a tua opinião. O mais importante agora é nós sabermos que a Sandra Silva, ou que Maria Vaidosa, ou que não, mas não sei quem, que já mostraram dezenas e dezenas de vezes, isto é única e segunda a minha opinião, atenção, mas que já mostraram dezenas de vezes que não são propriamente o exemplo de, epá, de awareness para aquilo que é o seu privilégio. Parece que nós temos as armas apontadas. Sim, sim. Muita gente tem as armas apontadas do género. Ok, esta pessoa não disse nada sobre isto. Vamos atacar esta pessoa por não ter dito nada. Esta pessoa diz alguma coisa que, à partida, já nós sabemos, porque demonstram que isso normalmente é assim. Quando a pessoa fala e fala ou mal, ou fala pouco, ou fala de forma desinformada, a primeira coisa que nós fazemos é: ah, depois tu falaste.
Exato.
Portanto, para mim, a minha questão é: quem é que está mal? São as pessoas que. Pá, porque eu até acho que há pessoas que não disseram nada, porque efetivamente não têm nada de especial para dizer.
Exato.
À exceção daquilo que toda a gente já disse.
E eu acho que o mais importante foi que estávamos completamente a perder o foco na questão. Isso. Está a acontecer uma coisa e nós estamos mais preocupados com o que é que a influencer X tem para dizer do que com praticar o bem e com usarmos nós a nossa voz. Tipo, o que é que interessa, o que é que a Sandra Silva ou a Maria Vaidosa têm para dizer?
Vamos. Desculpa,
Sara. Diz.
Vamos só pensar numa coisa. E tu, obviamente, eu não conheço muitas pessoas, tu conheces obviamente muito mais com mais preponderância e imagem e influência na internet. Mas a minha questão é, estas pessoas no final do dia deixam de ser pessoas. Não deixam, não é? Quer dizer, estas pessoas têm uma opinião sobre o tema que eu espero que todos eles sejam antirracistas. A verdade é que muitas delas até poderão não ser antirracistas, mas muitas delas são simplesmente pessoas pouco informadas, pouco esclarecidas, pouco à vontade, ou seja, não conhecem pouco o privilégio que têm.
Exato, ter nascido,
neste caso, brancas no país onde nasceram. E, portanto, essas pessoas que decidem muitas vezes não falar, porque pode ser por várias razões, mas uma das razões pode ser mesmo o facto de, ah, ok, não tenho muito a dizer sobre este assunto, há pessoas mais informadas do que eu para fazê-lo. Estas pessoas é que estão mal, ou são as pessoas que estão a tropar o problema, que é um problema real, histórico, no mundo inteiro, e em Portugal também é um problema gravíssimo, apesar de parece que só temos racismo quando o assunto é nos Estados Unidos, mas parece que essas pessoas, parece que é mais importante nós sabermos qual é que é a opinião da Sandra Silva, ou de X, ou de Y, ou de quadrado, sobre um tema que é muito anterior e muito mais complexo e muito mais profundo do que a opinião de uma pessoa.
Exato. E para além disso, imagina, para além de nós estarmos a cobrar e querermos saber o que é que as outras pessoas acham, nós temos que perceber que as redes sociais não é aquilo que nós fazemos no dia-a-dia. Tipo, eu posso perfeitamente não pôr um story sobre este tema e ser a pessoa mais ativista no meu dia-a-dia e que pratico isto.
E o ativismo, eu acho importante, e isto, atenção, o meu pressuposto é o seguinte, é sempre este, que é, eu, neste caso, eu enquanto Diogo Maia, e pessoa que defende diversas causas, não tenho propriamente como referência nestas coisas pessoas que normalmente já não falam sobre elas. Eu não vou utilizar este tipo de pessoas para ter um bocadinho de reconhecimento na internet, um bocadinho de áudio pessoal, quando isso significa afastar-me do problema real, que é o racismo, que é um tipo que foi morto efetivamente por ser negro e que teve 3 minutos e meio com o joelho em cima dele. Já depois de ter perdido os sentidos. Neste caso, estava morto praticamente durante 3 minutos e tal. E depois isto levantou outro problema que eu também. Isso é que parece que as pessoas não perceberam, nós vamos estar a olhar para um problema desta forma, ou seja, nós olhamos para o problema. Eu já sei, quando eu vou ao Instagram e sigo pessoas X ou pessoa Y, eu já tenho, à partida, se for uma pessoa que também é informada e que não está só à procura de conflito, eu estou à partida à espera, eu já sei o que é que aquela pessoa vai achar sobre um tema. E eu tenho um muito bom remédio se eu não concordar com essa pessoa.
Exato.
É simples, pá. Não preciso dizer o que é que se faz. Eu acho bem que as pessoas, e disse muito isso, fizeram isso com a Sandra Silva, que foi, responderam à rapariga diretamente. Agora, pá, ok, é isso. Tipo, o que é que a Sandra Silva vai mudar? Ou a Sandra Silva ou outra pessoa qualquer? Isto eu não estou a criticar.
Sim, estamos a pegar no exemplo mais recente que houve, mas podia ser outra pessoa qualquer.
Isto é mau que eu vou dizer, mas quer dizer, a Sandra para mim nunca foi um exemplo de nada nisso, que não há uma referência para mim, porque é que eu vou perder o meu tempo e vou deixar de canalizar o meu interesse, a minha influência numa coisa que só vai contribuir para criar aquilo que nós não queremos, que é maldade, insultos e tudo mais. Vamos buscá-la como uma referência para falar de racismo? Não, nós fomos pressioná-la, a ela e as outras, que normalmente sobre este tipo de temas são pouco informadas e ignorantes, portanto nós já sabemos que provavelmente isto vai acontecer, fizeram esta pressão, vieram falar e olha, surpresas.
Sim, eu não sei o que é que as pessoas estavam à espera ao cobrar.
Não, as pessoas estavam à espera disto. Sabe? As pessoas estavam
pois,
à espera disto.
Se calhar foi isso, exato.
Que me incomoda. Quer dizer, nós estamos a tratar, quando eu falo de um assunto que tem a ver diretamente com a relação que as diferentes etnias têm no mundo. E depois, estamos a cobrar a outros seres humanos só porque sim, porque sabemos que eles vão ter disparados e portanto vamos cobrar, em vez de estarmos a canalizar forças. E aqui é um exemplo muito claro. Quer dizer, e os rappers norte-americanos, é Portugal também, mas agora falando dos rappers norte-americanos, os dois dos rappers mais conhecidos dos Estados Unidos, o J. Cole e o Kendrick, não fizeram publicações, tiveram o J. Cole pelo menos viu-se as fotos dele em março e tudo mais. Quer dizer, e nós, obviamente, isto é incomparável, nós estávamos a falar da Sandra Silva e do J. Cole, obviamente, o que eu estou a dizer é que é assim, o ativismo é ativismo porque sim, não é? Não, ou seja, é ativismo. Há diferentes formas de ativismo e isso é importante nós percebermos. É importante percebermos que nós não devemos perder tempo com quem já não devemos andar a perder tempo. Então, em temas tão importantes como este, não é? Quer dizer, E pronto, e depois aquela questão toda do J. Cole, do Kendrick, do Twitter, a malta não percebeu.
Sim, que eles têm. Mas... a dizer-te que eles têm álbuns inteiros a falar sobre isso, quando tu, obviamente, és das pessoas mais informadas sobre o hip hop. Mas pronto.
Só alguma coisa, sim. Só alguma coisa. É. Assim, fez-me rir um bocado. Cabe às pessoas, nós próprios, escolhermos quem é que devemos seguir, porque na verdade.
Exatamente.
E falo de ti, falo da Inês, falo da Joana, falo de montes de mulheres, mas também homens, que são informados há muito tempo e falam há muito tempo sobre estes temas e sempre o fizeram. E, portanto, quer dizer, nós podemos escolher e seguir as pessoas que queremos. Toda a gente aqui tem o seu meio de influência e toda a gente aqui deve trabalhar um bocadinho o seu meio de influência, seja para 50 mil pessoas, seja em casa com os pais.
Os pais, exatamente. Sim, sim.
Continuam a fazer comentários como... olha, tu até tens um amigo, ou até tenho um amigo que é, ou estás a ver?
Sim, então, sim,
olha,
sim, sim.
Esta rapariga não é negra, é mulata.
Bem, muito obrigada, Diogo, tocaste aqui um bom ponto importante. Obrigada pela tua opinião.
Não esqueçam de ouvir o segundo posto.
Ah, exato, esse é o podcast do Diogo, que é o segundo posto, é sobre futebol, não é?
Não é só sobre futebol, atenção, nós, isso é importante. Porque olha, por causa desse caso do racismo, nós temos falado em muitos episódios, porque o futebol é outro meio. Aliás, eu achei que tu. Só me convidaria para falar sobre futebol e sobre os problemas do futebol no mundo. Só porque o futebol é outro exemplo claro,
sim, sim,
de um
sim.
meio na sociedade em que o racismo está presente todos os dias e nós falamos muito sobre isso. E, aliás, hoje vamos gravar um episódio em que vamos abordar o regresso do futebol em Portugal, mas também esta questão toda.
Portanto, ok, então eu vou deixar depois o link.
Obrigado.
Pronto, obrigada, Diogo. Beijinhos.
Nada. Tchau.
O Diogo falou aqui de imensas questões super importantes e que algumas eu também já tinha referido, mas acho que esta questão das influencers acho que está 100% arrumada, pelo menos, pronto, isto obviamente é a minha opinião, a opinião do Diogo, e eu acho que as pessoas têm que se concentrar num momento em duas coisas, que é, primeiro, nós somos todos, toda a gente tem o seu meio de influência, era o que o Diogo estava a dizer, eu tanto posso estar a falar para 70 mil pessoas como num jantar em casa com os meus pais ou num jantar em casa com 10 amigos. Portanto, todos nós temos uma voz e influenciamos alguém, portanto, não são só as influencers com 70 mil seguidores que falam sobre maquilhagem, que pode ser o meu caso, como também nós, como cidadãos e como pessoas normalíssimas da vida. E depois é, nós não podemos perder o foco. Estamos a espalhar o movimento antirracista, é um dia tão importante que era o Black Tuesday, E estamos a falar sobre aquilo que a Sandra Silva ou esta ou aquela disseram. Eu não sei se disse tudo, entretanto já me perdi sobre tudo aquilo que queria dizer, porque tinha tanta coisa para falar, mas acho que queria só terminar com uma mensagem para vocês, que não é minha, mas sim de pessoas que vivem o racismo no dia-a-dia, todos os dias, ou se não é todos os dias, é muitas vezes. E queria mostrar-vos que em Portugal isso também acontece e, portanto, vou pôr aqui, vou ler algumas histórias de pessoas que me são queridas, que eu gosto, que eu sigo, que eu conheço, para vocês perceberem que às vezes as pequenas atitudes e as pequenas coisas têm impacto e, obviamente, que eu sei disto, mas quero que toda a gente esteja consciencializada que o racismo existe em Portugal e que não é só nos Estados Unidos que isto acontece e que temos que estar atentos, mas mesmo à nossa volta, com as pessoas que estão à nossa volta, quando vamos no autocarro, quando estamos na faculdade, temos de estar atentos e temos que agir e não só pôr uma fotografia em preto no Instagram para mostrar que somos antirracistas, temos que agir. Vou ler aqui uma história que um amigo meu me mandou, que foi. Então, lembro-me de uma vez estar no Mac, quando era pequeno, não me lembro ao certo que idade tinha, mas ainda andava na primária. Estava a brincar com uma rapariga, também era preta e criança como eu. A saltar de banco em banco, pronto, jogos de crianças, e de repente passa um senhor, olha fixamente para nós e comenta com a sua mulher. Se fossem brancos não se comportavam assim. Nem eu nem ela reagimos, éramos crianças e não nos apercebemos no momento a seriedade daquilo que ele estava a dizer, porque pronto, só queríamos brincar. No entanto, apesar de não ter dado importância no momento à situação, guardei dentro de mim e até hoje lembro-me dessa situação e choca-me pensar que um adulto é capaz de se dirigir desta forma a uma criança. Não teve sentido nenhum e nenhuma necessidade, visto que não estávamos a incomodar ninguém. De qualquer modo, é de frisar que apesar de o senhor não ter tido noção, a mulher teve, repreendendo-o e... no momento e chamando-o a atenção. Juro, este tipo de coisas deixam-me mesmo furiosa e não percebo como é que um homem que teve a sua educação, que tem não sei quantos anos, que já viveu imenso, consegue dirigir-se assim a uma criança. Porra, a uma criança. Vocês podem ter noção de como isto, como um pequeno comentário, uma frase que demorou 2 segundos a ser dita, teve impacto na vida de alguém e que até hoje esta pessoa lembra-se disso. E obviamente que não é uma coisa bonita, de se dizer como é que um adulto pode estar a julgar uma criança, com base na sua cor da pele. E pronto, esta foi uma das mensagens. Depois tenho aqui outra do Francisco. Ele já tinha partilhado isto no Twitter, e eu falei com ele precisamente porque gosto muito de seguir e ele é uma das pessoas que fala mais e aborda mais este tema.
Olá, bom dia. Espero que dê para ouvir bem e que não haja muito barulho de fundo. Vou tentar resumir, pronto, e tocar nos pontos essenciais para não estar aqui com muitas voltas. Então, eu estava a voltar da faculdade para casa. Estava bué cansado, foi tipo um dia normal de aulas. Nem, acho que tive exame nesse dia, já não me lembro. Qualquer coisa do género. E andava uma onda de tensão por causa de toda a situação do racismo do Marega. Então, pronto. Eu estava no autocarro e ia para casa e ao meu lado direito estava uma senhora e à minha frente estava outra senhora. Elas estavam tipo as duas a conversar. Eu estava a dormir, mas estava tipo assim a ouvir a conversa assim por alto, nada de especial. Depois eu tipo acordei porque elas estavam a falar sobre enfermagem e como eu estou em enfermagem, estava a gostar de ouvir a conversa e então estava tipo a cuscar um bocado o que elas estavam a falar. Depois, passado um tempo, a senhora tipo tocou-me no braço e eu fiquei tipo um bocado à tónia porque uma pessoa desconhecida está-me a tocar. E eu pensei que ela ia pedir qualquer coisa do género, tipo para abrir a janela do autocarro, porque naquele dia estava bem calor, ou então para encostar, porque estávamos sentados lado a lado, qualquer coisa do género. E basicamente ela disse-me, perguntou-me se eu tomava banho, disse que estava a cheirar muito mal, onde eu, no sítio onde eu estava, e eu fiquei tipo, boa à toa, eu até pensei, what the fuck, isto está mesmo a acontecer? Ela continuou a dizer, ah, que está a cheirar muito mal, tenho que tomar banho, não sei o quê, pois os transportes dos autocarros ficam a cheirar mal, é por causa de pessoas assim. Eu estava bem parvo, eu fiquei a pensar, what the fuck, isto está mesmo a acontecer? Tipo, eu nem sequer tive reação, porque nunca tinha passado por uma coisa assim, desse género, tão direta, então fiquei bem parvo. Depois ela disse qualquer coisa do género, ah, vocês aproveitam-se esta situação, tipo, eu fiquei bem, tipo, vocês de quem? Ela estava-se a referir aos pretos, aos negros, às pessoas negras. Aproveitam-se essa situação para criar alarido e depois vêm para aqui e ainda por cima cheiram mal e não sei o quê. Eu depois comecei tipo, a respirar fundo e fiquei a pensar, será que eu vou responder? Será que vale a pena responder? Porque eu não queria estar a criar um alarido no autocarro, mas era tipo uma daquelas coisas que não, pá, não dava mesmo para calar. E eu tipo, nem sou uma pessoa que gosta de estar a fazer escândalos em sítios públicos, então tive mesmo que agir. Depois começamos os dois nas ofensas, ela a ofender-me, eu também a ofendê-la, a chamar-lhe de velha, não sei quê, mal educada, não estás a falar com o teu filho, não estás a falar com os teus netos, respeito, se faz favor. E ela sempre a mandar-me para a minha terra, a dizer que os pretos cheiram mal e coisas do género. E o que mais me chocou foi, tipo, as pessoas estavam todas no autocarro, estavam todas a olhar, tipo, parvas, ninguém, tipo, agiu, ninguém se levantou, ninguém. No máximo, houve uma mulher só que disse que era para não ligar o que é que ela estava a dizer, mas, tipo, continuou sentada, literalmente. Ninguém teve tipo a coragem de se levantar e de intervir. Estávamos ali tipo bué tempo nas ofensas e a chamar-nos nomes e ela a dizer bué cenas racistas. Chegou tipo a minha paragem onde eu tinha que sair no autocarro. E de repente eu ouço uma voz, tipo, ia vir na minha direção e era a minha tia. A minha tia tinha entrado no autocarro depois, mas eu não me apercebi porque o autocarro estava cheio e além disso eu tinha entrado na paragem inicial. Portanto, fui a primeira pessoa a entrar no autocarro. A minha tia tipo, entrou provavelmente a meio do percurso. E ela vai lá e começa a gritar com a senhora, tipo, passada, porque ela tipo, estava a ouvir mais ou menos o que estava a passar. E ainda por cima era eu, né, a sobrinha dela. Começou tipo, a passar com a senhora. Eu levantei-me para sair. Eu fiquei à toa quando vi a minha tia. Levantei-me para sair. A senhora tentou empurrar-me. Tentou, tipo, ela tipo, mandou tipo aqueles. Estão a ver, tipo. Queria-me cuspir, mas tipo, foi aquele tentativa de cuspir de velho, estás a ver? Tipo, que é mais salpicos, mas tipo, a intenção estava lá, estás a ver? Eu fiquei tipo, por um triz, mas mesmo por um triz de lhe dar um estalo, uma coisa do género. Pá, eu só não lhe bati mesmo, porque ela era tipo uma senhora idosa, ainda por cima era mulher, e pá, eu ia sentir-me mesmo mal, mesmo sabendo que ela merecia provavelmente levar um estalo. A única cena que eu fiz, dei tipo um encontrão assim, com os dedos na testa, a senhora bateu tipo com a cabeça um bocado na janela. Do autocarro, mas tipo nada de conforto, nada doloroso, foi mesmo só tipo para libertar a raiva que eu estava a sentir no momento. Depois, quando eu estava assim no autocarro, chegou-se outra mulher que também estava lá dentro. Ah, para mim, mal educado, é assim que se fala com uma senhora idosa. E eu fiquei tipo, what the fuck, ela está a ser racista para mim. Olha, quando eu saí, que eu estava a passar da porta, mandei toda a gente para o caralho, tá, foda-se, não posso ser asneiras. O pior é que eu fiquei mesmo a sentir mal, comigo próprio, entre aspas, porque eu não estava a me sentir mal por ser negro, porque eu tenho muito orgulho no que eu sou, e ainda por cima tenho muito orgulho no meu tom de pele e na minha raça, mas estava-me a sentir mal por porque é que há pessoas assim, porque é que existem pessoas com essas atitudes, no que é que isso melhora o dia delas? E eu fiquei tipo com vontade de chorar por isso, porque isso incomodou o meu dia, afetou o meu dia. Eu cheguei a casa e desabafei isso no Twitter, porque eu acho que é mesmo importante reportar esses casos e não ficar calado, porque estas coisas acontecem todos os dias, acontecem com várias pessoas. Mas outra coisa que me irritou, muita gente disse para eu fazer queixa. Eu pensei imenso em fazer queixa, mas não fiz, porque, estupidamente, eu sei, porque em Portugal, se eu vou fazer queixa, provavelmente as polícias ainda se riem na minha cara. É a mesma coisa com assédio, é a mesma coisa com homofobia, com racismo. São crimes, mas que em Portugal não são levados a sério. Quantas raparigas já fizeram queixa à polícia de assédio e os polícias riram-se na sua cara ou disseram, ah, nós não podemos fazer nada, ou tipo, simplesmente cagaram na cena. E com racismo também não é a mesma coisa.
Só para falar um bocadinho sobre isto que o Francisco disse agora mesmo, eu por acaso também já tive uma situação de assédio que me senti mesmo mal, porque fui apalpada em plena bomba de gasolina por um homem que tinha a mulher no carro. E eu também partilhei no Twitter, e na altura também muita gente me disse, mas porquê é que não fizeste queixa? E quando uma pessoa está a passar por uma situação destas, já se sente envergonhada, e não é envergonhada por ser mulher, por ter sido apalpada, neste caso pelo Francisco, ser negro, não é envergonhado por isso, é envergonhado por eu estar ali numa situação em que estou a ser inferiorizada, estou a ser humilhada. Então, pessoas a assistir a isto que não fazem nada, e vocês pensam que eu ir fazer queixa à polícia vai resolver o problema. Não vai. O ato já foi feito, eu já senti aquilo, eu já vi que ninguém se mexe. Portanto, só para dizer que percebo perfeitamente o Francisco nisto que ele acabou de dizer, e é completamente verdade, é que hoje em dia este tipo de queixas que se fazem não são levadas a sério.
Outra coisa que também me incomodou foi pessoas que, pronto, os meus tweets ficaram virais, e claro que há sempre acéfalos, e houve pessoas que não quiseram acreditar na história, ou que quiseram distorcer a história, ou quiseram tipo menosprezar aquilo que eu estava a sentir. Eu acho que é estúpido o primeiro pensamento das pessoas ser duvidar da vítima. Claro que depende sempre do contexto. É uma cena muito triste, porque são coisas que marcam as pessoas, e que as pessoas passam por isso todos os dias. E se as pessoas à nossa volta não tiverem noção de que isto é muito recorrente, também não vai haver progresso nesse sentido. Outra situação muito rápida, que eu já sei que já mandei imensos áudios, foi uma vez no primeiro ano da faculdade, foi em 2018, final de 2018, início de 2019, eu estava aí para a faculdade, e passa um carro, eu estava tipo parado na passadeira, à espera que o semáforo ficasse verde para eu passar, e passa um carro tipo com mega velocidade, eu até pensei que o carro ia passar por cima de mim. Estavam para aí uns 4 ou 5 gajos lá dentro do carro, e eles baixam o vidro e dizem, preto merda, e mandam tipo um pirete. E eu, obviamente que eu fiquei tipo, what the fuck, meu, não pude fazer nada, porque eles estavam num carro em alta velocidade e continuaram o seu caminho. Mas é pá, são coisas que marcam a minha vida, são coisas que eu não vou esquecer, são coisas que me deixam a pensar. Eu fiquei tipo a pensar nisso durante horas, qual é que foi o objetivo, qual é que foi o sentido. E pronto, estes são os meus dois testemunhos, assim que eu me lembrei logo à primeira, e espero que tenha ajudado. Beijinho.
Muito obrigada ao Francisco por ter feito estes áudios todos, a contar estas situações, e é mesmo isto que ele disse que eu quero passar, é esta mensagem de que às vezes pequenos atos que para nós, para mim não, de certeza que nunca faria uma coisa destas, mas para alguém gritar preto de merda a uma pessoa não significou absolutamente nada, e no segundo a seguir vai esquecê-lo, e até se riram no carro de certeza e acharam que foi muito engraçado, que bela piadinha. E para a outra pessoa, para a pessoa que está a sofrer com isto, vai ficar com uma marca, vai se lembrar deste momento. Eu não sei há quanto tempo é que isto aconteceu ao Francisco, não sei se ele disse, já nem me lembro, mas ele ainda se lembra disto, ficou a pensar durante horas naquilo. Mas porquê? O problema é dele? Não, o problema é é das outras pessoas que estão mal. Eu quando vi no Twitter, por acaso, pá, fiquei mesmo revoltada, e o que me irrita ainda mais é como é que estão imensas pessoas a ver isto e não fazem absolutamente nada. E por último, vou pôr aqui um áudio do Pedro, que também é um amigo meu, que fala muito sobre este tema, e portanto vou pôr aqui o áudio que ele mandou, também a contar algumas histórias.
O meu nome é Pedro Freitas e venho contar-vos três histórias. A primeira aconteceu com os meus pais. O meu pai é preto, a minha mãe é branca, e eu ainda não tinha nascido, mas ela já estava grávida. Estavam ambos a andar na rua um dia, quando uma senhora para em frente deles e benze com uma cara de desgosto mascarada de nojo. A segunda história aconteceu por eu não ser branco o suficiente. Entrei numa loja para comprar elásticos para a minha namorada. Entrei na loja e dirigi-me ao local dos cosméticos. Não tinha o que procurava e fui-me embora. Ao sair, a senhora da loja grita a dizer que roubei. Vem ter comigo e manda-me esvaziar os bolsos, ou chamava a polícia. Eu recusei-me a esvaziar os bolsos. Impensável eu ter roubado o que quer que seja, digo-lhe. Ela grita que me viu nas câmaras de vigilância a colocar um batom dentro do bolso. Grita que nós somos todos iguais. Virei-lhe costas e fui-me embora enquanto gritava que ia chamar a polícia. A terceira história aconteceu por eu não ser preto o suficiente. E creio que isto é uma coisa ainda muito menos falada. O racismo entre pessoas da mesma raça. Eu sou mulato e um dia, ao entrar em Guerreiros com a minha, na altura, namorada, fomos abordados por um grupo de 8 jovens pretos. Isolaram no meio do bairro e começaram a gritar: "Olha o cabrito." Durante 10 minutos fui espancado, pontapeado, esbofeteado por todos. O bairro inteiro, despecado, a ver e a assistir da janela. O bairro inteiro. Ninguém disse nada. E creio que esta última conta uma história muito mais urgente. Nós já estamos em desvantagem. Não podemos deixar que esta cultura racista, que está tão engravada no nosso subconsciente e no nosso dia-a-dia, sirva para nos trazer ainda mais para baixo, ao ponto de até nós começarmos a ser e a sê-lo para nós próprios ou para a nossa própria raça.
Bem, quero também agradecer muito ao Pedro pelas histórias que contou aqui. Estou completamente arrepiada e isto faz-me mesmo... Eu não tinha noção, Pedro nunca me tinha falado sobre nenhuma delas, e isto faz mesmo muita confusão. Mais uma vez, é o facto das pessoas basearem-se na cor da pele de alguém para torcerem a cara, para acusarem alguém de roubo, para espancarem alguém. Isto não me passa pela cabeça e mostra a urgência que é o movimento antirracista tomar voz e toda a gente se unir. Porque não são só as pessoas negras que estão nesta luta. Nós temos que mostrar que não sentimos, podemos não saber o que é viver na pele e sofrer isto todos os dias, mas temos que nos mostrar que estamos com todas estas pessoas, com os nossos amigos, com as pessoas, e que esta luta é de todos. O movimento antirracista é urgente e não devia ser preciso em 2020 estarmos a ter este debate, estarem a ser contadas estas histórias que acredito que não tenham acontecido assim há tanto tempo. Uma história foi com os pais do Pedro, por exemplo, que mostra que o racismo não acontece hoje, não acontece ontem, acontece há muitos anos atrás, e se não agirmos, se não tomarmos pequenas medidas, às vezes basta uma conversa com os amigos para mudar uma mentalidade, se não mostrarmos que estamos descontentes, que não somos indiferentes a isto, nada vai mudar. E era muito isto que eu queria passar com este episódio de Valium. Sei que houve muitas coisas que eu não disse, mas vou tentar deixar links e nomes de filmes e de séries que eu acho que são importantes nós vermos neste momento. Espero ter passado a mensagem da forma mais correta possível, e lá está, sei que vivo na minha bolha, no meu privilégio, mas tento estar aware daquilo que se passa à minha volta, e quero muito passar-vos esta mensagem de que o racismo não acontece e não existe só nos Estados Unidos, mas que está muito próximo de nós. E era isto, take a Valium e bora lá unir-nos contra isto e fazer o mundo mudar e mudar as mentalidades de quem ainda sente isto e ainda pensa isto e ainda age desta forma.